Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem oferecimento Comercial Bandeirante, Casas Estrela. Quinta-feira hoje, boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma quarta-feira, tempo bom. Lá fora, temperatura 24 graus. Amanheceu friozinho, essa manhã com 15 graus de mínima. O CIMEPAR prevê para sexta-feira nebulosidade variável. Sábado, nebulosidade variável. E no domingo, poucas nuvens. Você veja como já mudou a previsão do tempo de ontem para hoje, né? Nublado, passando o passo nublado com chuviscos ocasionais. O que prevê o CIMEPAR para essa quinta-feira. Divida comigo esse horário, Marco Aurélio Show na técnica, a Luca Listro na unidade móvel, setor político policial Jair Nunes, no departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltoro e na recepção a Carlosinha Ferreira. Em nome de todo esse timaço que é comandado pelo Caique Agostini, uma boa tarde, uma boa sintonia e vamos que vamos até às 18 horas trazendo informações para você. Pois é, governo do Paraná reafirma a decisão de adiar a data base dos servidores estaduais. Sem consenso sobre o reajuste do funcionalismo, após reuniões semanais com o Fórum de Entidades Sindicais, o Paraná anunciou ontem que está mantida a decisão de suspender a data base dos servidores públicos do Estado em 2017. O Palácio Iguaçu vai priorizar o pagamento de promoções e progressões das categorias que estão atrasadas desde 2015. A Secretaria da Casa Civil, através do deputado Valdir Rossoni, que é o chefe da Casa Civil, informou que voltará a discutir a questão da reposição da inflação de 2016 no ano que vem, quando o cenário econômico do país foi mais favorável. Rossoni diz que mantém o compromisso de pagar o aumento do funcionalismo, mas que não tem condições de fazer isso agora. Informou ainda que a garantia do reajuste do Vale Transporte é de 16.300 servidores. Com o adiamento da data base, o governo não mostrou efetivamente a aprovação na Assembleia e não mostrou também que a reposição inflacionária dos servidores estaduais fosse sair na folha de pagamento de 2017, acrescida de mais 1% de aumento real. A garantia em lei fez parte de um acordo que encerrou em junho de 2015 a greve dos professores, que durou 45 dias. Em outubro desse ano, logo após o primeiro turno das eleições municipais, o governo anunciou a suspensão do reajuste do funcionalismo, falando novas paralisações de servidores. No final do mês passado, em meio a um apelo para o encerramento de greves, o Executivo assinou com a possibilidade de usar 1.400.000.000 do orçamento de 2017 para bancar o reajuste. No entanto, segundo o cálculo da administração estadual, apenas a quitação de progressões e promoções consumirá todo esse valor. Durante a reunião de ontem, o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, afirmou que o governo deve fazer novos reajustes e ajustes nas contas do Estado, com a redução de cargos nas autarquias, a fim de cortar despesas. Segundo o Mari Fernandes, que coordena né, todo o funcionalismo, as entidades sindicais do Paraná, e ela que inclusive foi presidente da PP Sindicato, comunicou que se a adesão de adiar a data base, ela disse que as entidades apresentaram uma proposta de parcelamento das promoções e progressões do reajuste dentro dos 1 bilhão e 400 milhões. Mas não houve consenso com o governo. O governo está realmente tentando negociar, tentando conversar. As alterações da proposta pelo governo, após a reunião, devem ser enviadas à Assembleia, né, Legislativa para serem incluídas no orçamento anual de 2017. Maria afirmou que os servidores vão tentar barrar o projeto. Vão buscar o apoio de cada deputado, voto a voto, e demonstrar que outra proposta pode ser viável, disse ele. O governo do Paraná abriu uma enquete na internet para que os servidores estaduais respondam se preferem o pagamento de pensões e promoções atrasadas desde 2015 ou reajuste salarial para todo o funcionalismo. Na consulta, o sistema não permite que os servidores marquem as duas opções. O cabeçalho da pergunta diz que o governo do estado tem um limite legal e financeiro para o aumento da despesa com a folha de pagamento dos servidores em 2017. Por isso, os servidores efetivos devem optar por um dos pagamentos. A enquete foi enviada por e-mail para todos os servidores estaduais efetivos na última sexta-feira. Em princípio, ficaria aberta até amanhã. E notícia boa. O governo anunciou ontem que vai adiantar uma parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Segundo o governo, o 50% da remuneração do funcionalismo será depositado no dia 30 de novembro. O adiantamento representará um desembolso de 800 milhões para o caixa do estado. No total, 280 mil servidores ativos, inativos e pensionistas vão receber o 13º antecipado. De acordo com a Secretaria de Administração e da Previdência, a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Não gaste por conta! Espere a Murumbete chegar! Né? Hoje é dia do Rio Iguaçu, Marco Aurélio. É, Rio Iguaçu, que passa aqui em nossas cidades, tem 1.300 quilômetros de comprimento, hein, rapaz do céu? Ele tem 20 mil quilômetros quadrados, começa a nascente na Grande Curitiba, passa por 104 cidades, passa por Rio Vitória e cai lá nas cataratas do Foz do Iguaçu. Ah, Rio Iguaçu, velho, rapaz do céu. Quantos banhos escondidos eu tomei. Tinha guapeiro naquela época, não existe mais o guapeiro. Guapeiro que filtrava a água, você veja como... Mas assim mesmo o Rio Iguaçu, ele se transforma. É um dos rios mais poluídos do país, mas ele se transforma até chegar aqui na cidade. Interessante isso, né, cara? Como é que é a natureza? E aqui nós tomamos água do Rio Iguaçu, da Sanepar, tratada, patati, patatá. Não faz mar coisa nenhuma, rapaz do céu. Ontem os professores da Rede Municipal de Vitória foram para as eleições, hein? Cara do céu. E foi uma eleição patati, patatá, né, cara? 534 votos. Ontem nas eleições não era obrigatório votar. Tinha várias urnas itinerantes, urna no sindicato. E quem coordenou essa eleição, a pedido do prefeito, inclusive, eleito, o Roveda, de que ele escolheria a candidata que obtivesse maior votação do colégio eleitoral, da categoria. E olha, senhores do céu, foi pau a pau, hein? Sandra Leão foi uma candidata e a professora Anice Espanhol foi a outra. A Sandra, 576 votos, né? E a Leonice Espanhol, 274 votos. Dois votos de diferença. A eleição ontem para ser a nova secretária municipal de Educação de União de Vitória. Olha, o cara não é obrigado a fazer isso. Não é obrigado. O cara ganhou a eleição, né? Mas fez. E tem que ser respeitado os votos. Eu fico com dó da Leonice, porque é melhor perder por 100, 200 do que perder por 2, né, cara? Quem será que não votou de mim, né, Marco?
Fica aquela indagação, né?
Né, cara? Uhum. É melhor perder de 100 do que de 2, né, cara? Mas, a São Leão, foram 276 votos para a Sandra, 274 para a Leonice. 2 votos a Sandra Leão, né, foi escolhida na categoria para ser a secretária. O sindicato ia mandar um documento ao prefeito, né, o Roveda e ao vice Bashir Abbas, para que eles agora homologuem o nome escolhido pela categoria. Independente se foi 1, se foi 2, se foi 100, foi 200. Quem ganhou foi a Sandra e quem deve levar é a Sandra. Será que ela vai levar, Britão? Eu acho que tem que levar. Independente da diferença de votos, a regra era clara. Tinha que ter uma lista, tríplice, não tinha. Teve só duas que compareceram. Duas disputaram os votos, uma ganhou. É questão de justiça e questão de democracia. Eu acho que a Sandra, que pegou esse 1 ano e 8 meses aí de secretária, num momento difícil. No momento de recessão econômica, esses últimos 2 anos, Pedro Ivo teve que fazer cortes e cortes, inclusive no magistério, com relação a professor, com relação a funcionários, com relação a merendeiras. Ele cortou e cortou mesmo, né? E teve que fazer isso para tentar aguentar o ano e ser o primeiro prefeito a pagar 13º aí do funcionalismo sexta-feira, dia 11. Senão não iria pagar nunca. Como vai pagar o salário de dezembro se ir embora? Se eu não tivesse feito os cortes que ele custou, que custou caro, inclusive até para a própria Secretaria Municipal de Educação, né? Porque o prefeito Pedro Rio fez valer o que estava lá. No começo do ano, o que tinha? Tinha 10 funcionários? E agora tem 14, então volta a ter 10. Ah, tinha 8. Tem que ter 6? Então tira 2. E assim foi indo. Foi indo e ele fez isso. Nas que tem educação. Acho que a categoria mostrou a liderança que a Sandra tem, discutível que se for 2 votos, mas ganhou. Ganhou. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Né? Nada contra a Leonice. Acho ela uma bela profissional, foi uma eleição taco a taco, como diz o povo. Mas quem ganha tem que levar. Será que pode acontecer? Não sei, gente. Quem é o prefeito não sou eu. Quem mandou fazer esse jogo foi ele. Né? Aí dele agora a decisão, né? Sacramentar a escolha da categoria, porque foi feito isso através do voto. Isso a gente não tem dúvida nenhuma da lisura do processo que foi. Parabéns à categoria e parabéns ao São Leão aí pela vitória. Convite, Associação dos Artistas Plásticos do Vale Iguaçu e a Secretaria Municipal de Cultura. Tem de Porto União, está convidando você para exposição mediúnica Caminhos de Luz, da artista plástica Eunice Cardoso, que será realizada no dia 18 de novembro, às 19h30, no Museu Municipal Salustiano Costa Júnior. Interessante, exposição mediúnica Caminhos da Luz. Faz tempo que eu não vejo o Eunice Cardoso, cara. Um abraço para você, querida, parabéns. Vai ser dia 18 às 19h30 no Museu Municipal Salustiano Costa Júnior, lá em Porto União. 17h17 nas Gêmeas de Iguaçu. Estou convidando você para o almoço de Natal agora, dia 20 de novembro, domingo, lá no Clube Ferroviário. Promoção é da Maria e do time da Maria, né? Pessoal que ajuda a fazer um Natal diferente, um Natal para as crianças carentes cadastradas daquela região. No dia das crianças foram servidos, para uma ideia, 1.200 cachorro-quente para piazada, para criançada. O almoço vai ser no Clube Ferroviário, agora é domingo, dia 20, às 12h30. Os cartões estão sendo vendidos a R$30 e a arrecadação será para isso. No cardápio, leitão, costela, peito de frango ou molho shoyu, língua ao creme de milho, macarrão caseiro, nhoque, arroz branco, arroz à grega e salada diversas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo time da Maria através do celular 9874 9892-9874-9892 para você almoçar dia 20 com nós, lá no Clube Ferroviário, a partir das 12h30, nós vamos estar lá. Vamos para Curitiba, nosso correspondente diário. Boa tarde, Juliano Godin.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de quinta-feira também, amigos ouvintes que nos acompanham. Britão, temos uma tarde de céu com muitas nuvens aqui na capital do estado. O sol aparece entre elas, temperatura está na marca dos 25 graus. A previsão é de que tenhamos uma noite parcialmente nublada, com pancadas de chuvas para pontos isolados aqui da cidade. Vamos então aos nossos principais destaques, às notícias de hoje, quinta-feira. O Ministério do Trabalho autorizou hoje a utilização de 6 milhões de reais referentes ao saldo remanescente do convênio do Fundo de Amparo ao Trabalhador à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e dos Humanos. Os recursos servem para custeio das agências do trabalhador. Além deste montante, há ainda em torno de 17 milhões de reais vindos da segunda parcela do convênio, que devem ser liberados pelo Ministério do Trabalho nos próximos 30 dias. E ainda como destaque, o governo do Paraná vai reforçar o trabalho de captação, processamento e distribuição de sangue aos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. O objetivo é ampliar de 85% para 100% a cobertura de leitos públicos no Paraná pela rede Emepar. Até o final do ano, pelo menos 123 novos profissionais vão ser incorporados ao quadro de servidores da unidade. Eles vão atuar nas 22 regionais espalhadas pelo estado. Atualmente, o Emepar faz cerca de 172 mil coletas de sangue por ano, o que possibilita a realização de quase 350 mil transfusões. Esses foram os destaques de hoje, Britão. As notícias desta quinta-feira, 17 do mês de novembro. Volta a participar amanhã, fechando a semana com notícias ao vivo de Curitiba, aqui na programação. A todos um forte abraço.
Um forte abraço. São 17h20 para você que tem compromisso com o horário. Pois é. Macorelho, vamos trabalhar um pouquinho. Eu quero falar com a Ana Maria Cochan. O ano letivo de 2016 está quase no fim. E agora, mais uma vez, cabe aos pais responsáveis ficar atentos aos prazos. Segundo a Ana Maria Cochan, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação da Vitória, o período de matrículas já começou. Ana, como é que está esse período de matrícula, Ana?
As matrículas para o Jardim 13 e para o primeiro ano já estão abertas nas escolas. A rematrícula já é automática, a escola já faz, o pai só vai, passa na escola e assina a rematrícula. Para fazer a matrícula no Jardim 3, a criança tem que ter 5 anos completo até 31 de março, e para o primeiro ano ela tem que ter 6 anos completo até 31 de março. Os documentos que são precisos, que são necessários para a matrícula, são xerox da certidão de nascimento, comprovante de residência, xerox do cartão do SUS e da carteira de vacinação, aquela parte onde tem as vacinas, ok?
Hoje em União da Vitória são quantas escolas municipais para atender a demanda?
São 24 escolas municipais, 2 são do campo e 22 são urbanas.
Uma outra pergunta, Ana Maria, sobre as matrículas nos Centros Municipais de Educação Infantil, né, nos conhecidos CMEs. Também tem um prazo estabelecido para isso? Também tem lista de espera? Como que funciona essa matrícula?
Nos CMEs vai ser a partir da primeira semana de novembro.
Vale ressaltar que quem já está matriculado automaticamente já tem garantido a vaga, né?
Isso mesmo, Jaqueline. Os pais só precisam assinar a rematrícula.
O vale ressaltar também para quem está ingressando agora, né, na escola municipal, ficar atento aos prazos e à idade, né, porque também teve mudanças ao longo do tempo, mudanças até mesmo polêmicas. Então, ressaltando mais uma vez, a criança tem que ter completado a idade até o dia 31 de março, é
isso? Isso mesmo. Para o Jardim 3, a criança precisa ter 5 anos até o 31 de março. E para o primeiro ano, tem que ter completo 6 anos até 31 de março.
Ana Maria, você gostaria de acrescentar mais alguma informação, salientar aos pais responsáveis?
Sim, que quem não fez a matrícula, que por favor procure a escola mais próxima da sua casa para que possa fazer a matrícula o quanto antes.
Pegando esse gancho também, vale a gente ressaltar para os pais que tem o zoneamento urbano também, que deve ser respeitado, né? Sempre de preferência a escola mais próxima da residência ou também, segunda opção, mais próximo do trabalho dos pais, né?
Isso mesmo, Jaqueline, bem que você lembrou. Quanto mais próximo a criança puder estudar da sua casa, melhor para ela, mais fácil de buscar. A logística da criança fica mais fácil também, dos pais também, ou mais próximo do emprego dos seus pais mesmo.
E esse ano vai até que dia o ano letivo?
Até o dia 16 de dezembro.
Então, até o dia 16 de dezembro, e esse também é o prazo para os pais ficarem atentos, para quem sabe agilizar o processo de matrícula e rematrícula.
Isso, isso mesmo.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Super promoção de Natal antecipada na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$ 649 ou 10 vezes no cartão de R$ 64,90. Fogão a gás 4 bocas, R$ 299 ou 10 vezes no cartão de R$ 29,90. Fogão a lenha Marumbi número 1,5, R$ 715 ou 10 no cabeção de R$ 71,50. Comercial Bandeirante.
A Conforto Colchões trabalha com as melhores marcas para você dormir melhor e descansar.
Conjunto Box Casal Ecoflex Bariloche com molas ensacadas, tecido malha e adequado para até 120 quilos por 10 vezes de R$ 132. Colchão Casal Maringá, espuma D33 com selo Pro Espuma e em metro por 10 vezes de R$ 69. Travesseiro Linha, qualidade Altenburg, 50 por 70 por R$ 35,90.
Aproveite e escolha o melhor colchão pelo menor preço e em 10 vezes sem juros.
ZYJ203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super promoção de Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e paga essa somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas de nova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão de R$ 28,30. Antena parabólica com controle, R$ 399 ou 10 vezes no cartão de R$ 39,90. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão de R$ 129,90. Comercial Bandeirante.
A Copel trabalha por você mesmo quando você não vê. Quando falta luz, nossas equipes trabalham sem descanso para restabelecer a energia. A prioridade de atendimento é para hospitais, postos de saúde e para os casos que oferecem riscos à segurança da população, como cabos e fios rompidos e postos tombados. Por isso, tenha certeza, nos dias de tempestade, a Copel trabalha em dobro. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.
A Conforto Colchões trabalha com as melhores marcas para você dormir melhor e descansar.
Conjunto Box Casal Ecoflex Bariloche com molas ensacadas, tecido malha e adequado para até 120 quilos por 10 vezes de R$ 132. Colchão Casal Maringá, espuma D33 com selo Pro Espuma e em metro por 10 vezes de R$ 69. Travesseiro Linha, qualidade Altenburg, 50 por 70 por R$ 35,90.
Aproveite e escolha o melhor colchão pelo menor preço e em 10 vezes sem juros.
Acordar todo dia e ter você do meu lado, me encantando sempre com as mais lindas canções.
Ter você mais perto é tudo que eu preciso. O meu amigo rádio, que bom ter você comigo.
Sinto no ar cheiro da nova estação, o perfume das cores, a primavera chegou. Habito rádio, rádio, toco uma balada, eu tô feliz, vou pegar a estrada,
AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Dezessete e vinte e sete, Marco Aurélio, lá em Porto União, vou falar com o secretário Bento Trindade Júnior, porque falamos em matrícula, rematriculando Vitória, vamos atravessar a linha e vamos conversar com ele com relação a como é que fica, como é que tá, como é que não tá, como é que não tá. Fala, secretário!
O ensino infantil, os núcleos infantis é um pouco diferente, nossas creches, um pouco diferente. Então, a partir de novembro, né, do dia 20, agora, de 21, nós iniciamos as inscrições para o plantão. Porque você sabe que Porto União mantém uma creche, né, ou duas, às vezes depende do número de crianças, daqueles pais que necessitam, durante o período de férias, que trabalham também, as crianças precisam ficar. Então, nós temos as inscrições para o plantão a partir do dia 21, os pais que ficam atentos, faz a inscrição no próprio núcleo onde está e no dia 25 saberão a creche que mais tem inscrição no momento é que fica com todos esses alunos. Aí as matrículas mesmo serão realizadas na última semana de janeiro, que as nossas atividades do ano letivo que vem iniciam-se já no início de fevereiro. O calendário do Estado inicia dia 13 de fevereiro. Com certeza, o nosso calendário antecipa normalmente uma semana. Então, na última semana, você tem aí a quantidade de alunos em cada núcleo. A partir daí é que você vai abrir ou não as vagas, né? Mas normalmente nós atendemos a todos.
Tá certo, então, você viu os dois lados. Viu o lado de Porto União, viu o lado de União da Vitória, como é que tá aí? A matrícula para nossas criançada! Verdade. Eu estava vendo um projeto que iniciado aqui pelo prefeito Pedro Ivo, né, o projeto Paralímpico, e na realidade não custa nada incentivar o esporte. Custo tem, evidentemente, temos que buscar. Mas os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, realizados com sucesso no Brasil neste ano, demonstram que gera domínio público. O brasileiro é um apaixonado pelo esporte. O que você viu nos dias de competição foi uma torcida que vibrava intensamente pelos atletas brasileiros, mesmo entendendo com clareza as regras de esportes não tão populares entre nós. Sobre todos os aspectos, um evento dessa grandeza teve dimensão histórica. O Brasil se preparou muito bem para receber os Jogos, investindo em seus representantes, por meio de programa como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pote. Graças a esses incentivos, conseguimos o melhor resultado de todas as nossas participações, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas. Das medalhas conquistadas pelos brasileiros, apenas o futebol não contou com atletas patrocinados por nossos programas. Quem está envolvido no cotidiano do esporte sabe que a atividade vai muito além de um dia de competição ou de um evento de porte mundial, na insistência e persistência de forjar campeões. Os agentes públicos entendem que o esporte também pode e deve ser utilizado como espaço de educação, recreação e saúde. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Esporte no ano passado apontou que 45,9% dos brasileiros não realizam nenhuma atividade física, um dado realmente preocupante. O dever dos gestores públicos é reverter esse quadro. Para isso, quanto com apoio e incentivo, teria que, a nível local, da Câmara de Vereadores, a nível de Estado, da Assembleia, nível federal, do Senado e da Câmara. E eu acho que a gente precisa, realmente, da ajuda dessa categoria a difundir a prática esportiva, seja como meio de qualidade de vida, seja para formar e gerar novos campeões. Em 2006 foi promulgada uma lei, 11.438, de incentivo ao esporte, com prazo de validade entre 2007 e 2022, estabelece que as empresas podem destinar 1% no imposto de renda, devido, com base no lucro real, patrocínio, doação para patrocínio, doação, apoio a projeto desportivo, para desportivos aprovados pelo governo, para pessoa física, o teto é de 6%. Graças à lei, no ano passado, foram aplicados mais de 247 milhões, com 868 mil pessoas beneficiadas diretamente. No acumulado desde 2007, o montante ultrapassa a 1 bilhão e 500 milhões. Dos recursos captados em 2015, 19% foram destinados a projetos educacionais, 16% para atividades de participação e 71% para alto rendimento. Parece muito banão. Em 2015, do total de 400 milhões disponíveis em renúncia fiscal para projeto esportivo, apenas 60% foram utilizados. O número de empresas apoiadoras caiu 30% em relação a 2014. A visibilidade que a Olimpíada e Paralimpíada proporcionaram incentiva a busca de mais investimentos do setor. Por isso, os esforços virem do Ministério aos do Congresso para aprovar uma mudança na lei de incentivo do esporte, aumentando o percentual de isenção fiscal para 3%. E a iniciativa privada deve conhecer e apoiar cada vez mais essa possibilidade, com mensagem, não custa nada. Vamos mostrar que basta o empresário destinar ao projeto parte de um valor que já é devido à Receita Federal. A parceria entre o poder público e o setor empresarial é fundamental para a indústria do esporte crescer no Brasil. Eu acho que é importante, né? Por mais que a classe política desacreditada nesse país, preso aí mais agora, ex-governador, senador, deputado do Rio de Janeiro, Cabral, os ladrões, né, cara? Os mercados, ele tem que apodrecer na cadeia, os caras desses. Mas, evidentemente, se puder, né, e se essa lei foi aprovada, vamos chegar na rede social, no não custa nada, arroba não custa nada, para nós vermos efetivamente como é que nós podemos ajudar na divulgação, na captação desses recursos, para efetivamente ajudar, né, o esporte brasileiro. Nós vimos aqui que com poucos recursos e talento da população envolvida, né? Esse projeto paralímpico, criado aqui em Vitória pelo prefeito Pedro Ivo, coordenado pelo Aldir Slonsky, que tanta gente abnegada, que faz feira de pastel, de sanduíche, de nega maluca, de cookie, de bolo, para poder manter esse projeto, para piazada viajar. Meu Deus do céu, mas só a alegria e a satisfação dessas crianças se tornarem outras pessoas da nossa sociedade, né? Eu acho que aí está pago, isso já vale a pena. Nós temos que amadurecer a ideia com os vereadores que estão saindo, com os vereadores que estão entrando. Na divulgação dessa lei, 11.438, incentivo ao esporte, validade até 2022, nós estamos em 2016, né? Incentivando efetivamente quem passa, né? Quem paga o imposto de renda, destinar à empresa 1%, eles querem arrumar essa lei para ser 3%. Mas 1% do imposto de renda devido, com base no lucro real, para patrocínio, doação ou apoio a projetos esportivos e para esportivos aprovados, né, para pessoas físicas. Então, acho que isso que é importante. Destacar que nós temos que efetivamente, né, ir atrás disso para a gente tentar ajudar. Lógico, os prefeitos, ajudar as prefeituras. Eu acho que isso vale a pena um sacrifício dos vereadores que estão entrando aí no aspecto de buscar o entendimento efetivo dessa lei e fazer com que os empresários, né, através de projetos, sejam doadores de recursos, né, para o nosso esporte. Eu sempre digo, o esporte, rapaz, a criança sabe uma coisa mais que mil arquibancada. A criança não está fazendo malandragem, não está, né, fazendo safadeza, não está fazendo nada, né, cara? Está praticando esporte. Eu acho que isso que é de suma importância, de suma importância. São 17h37 nas gêmeas do Inguaçu. Eu não entendo isso aqui, cara. Ah, eu vou trazer essa matéria aqui. Janaína Michos, o nome da matéria, Marco Aurélio. 0,6 milésimo de segundo, ela falou com a nossa reportagem. E a assembleia realizada na noite de ontem, no auditório da Unespar, decidiu o futuro da ocupação. Estiveram presentes 157 alunos, o clima foi tenso, alunos a favor e contra o movimento de bater a ocupação por mais de uma hora. Segundo a responsável pela comunicação do movimento, Janaína Michos, acadêmica do primeiro ano de letras, a votação teve como resultado 88 votos a favor, 55 contra e 10 abstenção. Pô, 50, 88 votos a favor de 1.300, 1.400 alunos que tem entidade, 1.600, 1.200. Isso não vale nada, né, cara? Mas a Janaína diz que não tem previsão da desocupação. Fala, Janaína!
É, a previsão era até essa assembleia e aí agora novamente estamos sem previsão.
Será na escritária, senhor! Agora o diretor, o seu Wanderlei Sanches, ele diz que os repasses para esse ano não são suficientes. Anterior Nespar, o diretor afirma que se não houver uma suplementação das verbas repassadas pelo governo do estado, a Unespar fecha as portas no próximo dia 30 de novembro. Fala, diretor!
Há a promessa do governo do estado em suplementar o orçamento, em fazer uma suplementação, o que viria a dar condições para a conclusão do ano. Se não houver essa suplementação, nós temos condições de arcar com os contratos assinados só até 30 de novembro. Nós não temos como manter os contratos no mês de dezembro. Então já há decisão do Conselho de Administração da Universidade, numa reunião que nós tivemos na cidade de Paranavaí, no dia 26 de outubro, onde ficou deliberado que, se não houver a suplementação, os contratos, a partir do dia 1º de dezembro, eles serão encerrados, né, cancelados, suspensos os contratos, e esses contratos suspensos, nós não temos condições administrativas de tocar o campus, né, porque nós estaríamos dispensando zeladoras, nós estaríamos dispensando a empresa que presta segurança de através de câmeras e monitoramento, nós estaríamos dispensando a empresa terceirizada que é responsável pela informática dentro do campus, então nós não teríamos condições administrativas de abrir as portas. Se não houver essa suplementação, isso fatalmente vai acontecer, né? No início de dezembro, temos que suspender todas as atividades por falta de recursos para o custeio do ano do mês de dezembro. Há a promessa do governo nessa suplementação, a sinalização, o reitor está bastante confiante, a gente como administrador também está bastante confiante que essa suplementação será feita e que a gente consiga aí sim concluir o ano letivo da melhor forma possível.
Olha, eu não posso acreditar que 88 alunos decidam por 1.400, 1.500, né? Eu acho que não tem representável nenhuma essa Assembleia. Para mim. Não sei como é que funciona legalmente. Se não querem dar aula, não tem importância. Se não querem assistir aula, também não tem importância. Querem ficar continuando ocupando espaço. Tá melhor, porque o diretor está dizendo que não tem dinheiro mesmo. Você deixa que fechar, né? Está economizando. O problema é o seguinte, que o professor está lá, não pode dar aula porque não tem aluno. Está ganhando dinheiro. Está certinho, né? Tiago. Funcionário, está ganhando dinheiro. Está todo mundo ganhando dinheiro, cara. Né? Eles estavam em greve, mas voltaram. Voltaram com o campo fechado, mas voltaram para dar aula. As coisas interessantes que acontecem, mas só limitaram. E abriu para fazer vestibular? Um troço interessante, né, cara? O reitor, Domingos, vem para cá amanhã. É só aqui no Vitória, parece que está fechado agora, viu, cara? Barbaridade. Me parece que agora o diretor disse que vai pedir reintegração. Eu fico louco. Ai, meu Deus, eu moro, mas não vejo tudo. Cala a boca, Bessinho. Então tá bom, vou passar para outro assunto. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Porto União. Concurso público de Porto União tem edital de homologação cancelado. a Prefeitura Municipal de Porto União, por meio da comissão nomeada, através da portaria número 049, oficializa o novo edital, edital de desomologação do concurso público 001-2015, que desomologa o resultado do último concurso público aplicado no município. A realização do concurso é da responsabilidade da empresa Ascom-PP Assessoria e Consultoria Pública e Privada EIRELI-EPP, que está sendo notificada para que as próximas medidas sejam tomadas. Conforme edital, essa decisão tomada pela comissão e administração municipal, considera algumas práticas adotadas pela empresa responsável pela realização do concurso irregulares. Definiu-se em publicado edital de desomologação que não cancela o processo em sua totalidade, apenas parcialmente. 1. Revogar a homologação final do concurso público 001/2015, bem como todos os editais publicados a partir da publicação para a prova prática de 20 de abril de 2016, para que a empresa Ascom-PP Assessoria e Consultoria Pública e Privada EIRELI-EPP possa republicar o edital da lista preliminar das notas das provas objetivas, bem como a partir daí cumprir as demais etapas do certame conforme consta na ata 002/2016, que passa a integrar o presente edital conforme edital. A decisão foi necessária considerando que o concurso público para investidura em cargo ou emprego público previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, deve ser realizado com lisura, transparência, bem como observar todos os princípios constitucionais incumpridos no caput do mesmo dispositivo adicional, leia-se no edital mencionado. Portanto, que todos os candidatos inscritos no concurso acompanhem a publicação nos próximos editais que estão disponíveis no Diário Oficial dos Municípios, Dom/Santa Catarina, no Jornal Comércio, ficando à disposição por a fixação no mural da Prefeitura Municipal e também pela internet através do endereço www.portunião.sc.gov.br ou site da empresa www.ascom-pp.com.br. Diz a matéria que eu recebo aí da Prefeitura Municipal de Porto União. Recado tá dado. Eu falei. Porque tá escrito que eu tinha que falar. Só isso, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos pro banco de sangue da Vitória? Vamos falar com a Daiane Rodrigues, a enfermeira? Marco Aurélio. Porque o banco de sangue da Vitória está com estoque em alerta neste mês. Segundo a enfermeira da unidade, Daiane Rodrigues, a equipe está surpresa porque sempre nesta época do ano o movimento é intenso. Daiane Rodrigues, fala com a gente, querida.
O mês de novembro sempre foi um mês muito movimentado e esse ano ele está atípico. Nós estamos com uma baixa de demanda de voluntários aqui para doação. Nós já estamos no dia 16 e o número está muito pequeno. Então, nosso pedido hoje é para que as pessoas venham para a doação, que nós precisamos preparar já para o Natal. Então, de hoje em dia, hoje, sexta, a gente vai estar atendendo aqui. Dia 25, que é o Dia Nacional, Nacional do Sangue, a gente vai estar atendendo de manhã também, das 8 às 11h30, e de tarde, da 1 às 5, e no sábado, dia 26, da 1 às 5 da tarde. Então, a gente está estendendo aí para tentar com que mais pessoas possam dedicar o seu tempo para vir aqui fazer a doação de sangue. Então, nós estamos precisando principalmente de sangue negativo. Então, o O negativo, o A negativo, o B negativo está bem baixo hoje. Então, quem puder, quem estiver ouvindo aí, que possa vir fazer, colaborar com a gente, venham, porque nossos estoques estão bem baixo mesmo. A nossa média de atendimento, Lu, é de 40 minutos para fazer tudo, da entrada à saída do doador. Se tiver bastante gente, aí ele pode estender um pouquinho mais esse tempo. Mas é importante que a pessoa venha, salvo assim, a gente produz até 4 componentes dessa bolsinha que a gente colhe aqui. E então vai estar ajudando aí 4 pessoas que vão estar precisando. documento original com foto, sempre precisa trazer, bem alimentado, bom estado de saúde, é, tem que pesar mais de 50 quilos. Se está tomando algum remédio, traz o remédio, traz o nome para a gente verificar. Alguns medicamentos podem doar e outros não podem. Então a gente precisa saber. Se a pessoa também tiver dúvida em relação ao medicamento, às cirurgias, a, é, queira ligar no 3522-1365, a gente informa por telefone, né? Se pode doar, se dá tempo para doar. Então pode entrar em contato por esse telefone das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, que a gente responde também. Mas o mais importante é estar em bom estado de saúde, bem alimentado e trazer o documento original com foto. Aí vai passar por avaliação médica e vai saber se vai poder doar já na hora.
Obrigado, querida. Obrigado, Daiane. Daiane, que é filha de Matos Costa, do MIT. MIT, chama de MIT. A irmã dela é vereadora de Matos Costa. Hoje, em Porto Negro, está acontecendo o segundo encontro interestadual de juízes e advogados do contestado. Né? Vão discutir a alteração do novo processo civil. O evento está acontecendo lá no Centro Cultural 25 de julho, presidido com competência pelo vereador eleito, quinto mandato, Luiz Alberto Pasquale. Eu só apelo para um vereador de Palhoça que foi para o 11º mandato. O 11º mandato era 44 anos com o vereador.
É uma vida, né?
É recorde brasileiro esse cara de Palhoça, cara. Mais um mandato, 11º. Acho que desde a fundação de Palhoça ele é vereador, rapaz. Ele não para mais, cara. Meu Deus do céu. Vamos falar com a agência do governo, Macoré. Governo do Estado, aquilo que eu falava agora há pouco, anunciou política salarial que será adotada no ano que vem. Vamos à matéria, Macorélio Show!
O governo do Estado anunciou nesta quarta-feira os benefícios que serão concedidos aos servidores públicos em 2017. Em reunião com o Fórum das Entidades Sindicais, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, confirmou o pagamento de promoções e progressões relativas a 2015 e 2016, além da implantação destes avanços no ano que vem. A despesa chega a R$1,4 bilhão. Rossoni também anunciou a equiparação ao piso regional de todos os salários que estão abaixo do mínimo estadual, o que vai beneficiar 8.300 funcionários. Além disso, outros 16.300 servidores terão reajuste no auxílio transporte. O chefe da Casa Civil reafirmou que o governo voltará a discutir a data base e o reajuste após pagar a dívida no funcionalismo. Ele disse que novas despesas só podem ser assumidas na medida em que a economia reagir.
Nós estamos aqui anunciando a todos os servidores do Paraná, que é a garantia que todos vão receber em dia, e aqueles que têm as progressões, os avanços e as promoções, a partir de janeiro vão receber. Essas são boas notícias no quadro atual da economia do Brasil. O Paraná tem uma situação equilibrada e nós não seremos irresponsáveis. No momento oportuno, com a economia em crescimento, esperamos voltar à mesa de negociação para discutirmos a data base.
O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, afirmou que a decisão do governo de pagar a dívida de promoções e progressões é uma premissa de responsabilidade fiscal. Ele disse que o compromisso do reajuste anual será honrado desde que haja dinheiro para pagar.
É uma premissa de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal. Só assumir compromisso se tiver dinheiro ou previsão concreta de que de fato terá os recursos para efetuar o pagamento. Então, a situação econômica do Brasil é de uma incerteza absoluta. Não há condição do Estado responsavelmente assumir compromissos nessas incertezas econômicas que temos aí atualmente. Então, por isso, a proposta do Estado é pagar o que deve. O que deve são as promoções e progressões.
Valdir Rossoni lembrou ainda que o governador Beto Richa autorizou o pagamento antecipado de 50% do 13º dos servidores estaduais no dia 30 deste mês. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Obrigado, Fernanda. Vamos acionar a nossa unidade móvel, a trepidante, a esperta, a bonita, Luca Listro. Boa tarde. É você de qualquer ponto da cidade, Lu!
É, muito boa tarde, Britão. Boa tarde para os nossos ouvintes. Falamos diretamente aqui da Uniguaçu, onde está acontecendo aqui o segundo encontro interestadual de juízes e advogados do contestado. A gente vai conversar com o presidente da OAB de União da Vitória, o doutor Lauri Fagundes, né? Ele passa para a gente, doutor. Para os nossos ouvintes, o que é esse evento que está acontecendo hoje? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o evento de hoje é a união aí dos juízes e advogados a fim de debater sobre o Código de Processo Civil. Devido à alteração que aconteceu, foi implantada agora no início do ano, nós todos achamos no nosso dever, né, eu como presidente da OAB, a doutora Jane Carla, a magistrada aqui de Nova Vitória, em promover um curso a todos para atender a demanda, devido a muita procura, porque as pessoas, os nossos operadores do juiz estão tendo que sair daqui da cidade, estamos tendo que fazer curso em Curitiba, fazer curso em Canoinhas, foi um que eu participei recentemente. Então, nós resolvemos nos unir e convidar palestrantes, juízes, desembargadores, advogados do Paraná para que viessem aqui à União da Vitória para participar desse evento. Né, graças a Deus deu tudo muito certo, foi muito bem aceito, nós já estava há tempo aí nos bastidores, né, nos organizando, vendo as possibilidades, porque devido a ser muitas pessoas, muitos palestrantes, não vai ser dois dias de palestra, né, hoje e amanhã, envia uma estrutura muito grande. Então, isso foi mais difícil encaixar os horários, conseguir a agenda de todos, a dificuldade foi enorme. Mas enfim, graças a Deus aí, né, tá dando tudo certo. Estamos aqui já no meio da palestra, agora nessa parte da tarde aqui, né, já estamos na segunda palestra. E como podemos ver aí, nós estamos na casa cheia, né, mais de 100 advogados se inscreveram, né, e também tem estudantes, juízes que também estão inscritos. Então está sendo um sucesso esse nosso evento.
Doutor Lari, na prática, o que muda com essa mudança aí no novo Código de Processo Civil?
Ressaltar um ponto só, ou alguns, eu seria falho, devido a inúmeros, aconteceu uma alteração muito grande, e nós estamos tendo dificuldade, tanto os magistrados estão, né, tendo essa dificuldade, como que nem agora a palestra sobre saneamento do processo, né, problemática no novo CPC, como amanhã, vamos estar falando de recursos, verba honorária que vai tratar, talvez um pouco mais voltado para a advocacia. Então, como tem inúmeros pontos, fica difícil a gente delimitar o que realmente une, o que está sendo necessário. Infelizmente, é tudo, a gente precisa debater tudo. Então, nós selecionamos inúmeros temas, né, nós conversamos com os palestrantes nos temas também que cada um se sentia mais confortável. Da mesma forma, discutimos com o público qual a necessidade deles, certo? Nós trocamos uma ideia com os interessados, o que vocês mais queriam ouvir, para daí trazer para cá as nossas propostas.
E esse evento é uma realização de diversas entidades envolvidas, evento também os alimentos aqui que foram arrecadados com a inscrição, né, doutor Lauri?
Exatamente. O objetivo não foi lucro, mas sim conhecimento. Então, ao invés de cobrar valores, a gente decidiu pedir como entrada 1 quilo de alimento, 1 quilo por dia, 1 quilo hoje, 1 quilo amanhã, que serão destinados a instituições carentes. Então é nossa forma também de contribuir aí com a sociedade, né, com quem precisa. A realização do evento partiu aí da nossa subseção de União da Vitória, junto com a ESA, a Escola Superior da Advocacia do Paraná, que tem nos dado suporte, a doutora Jane Carla, representando o Poder Judiciário do Paraná, e a AMAPAR, né, que representa também os magistrados do Paraná, né? Então, foi quem participou do evento. Também está conosco aqui, né, na contribuição, a subseção de Porto União.
Professor Lauri, muito obrigada pela sua participação. A gente encerra por aqui a nossa entrevista, porque também não quero tirar o senhor aí das palestras.
Tá certo. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Conversamos agora com a doutora Jane Carla Furlan, representando o Poder Judiciário do município de Nova Vitória, do Paraná, vai conversar com a gente e vai ressaltar a importância desse evento que está acontecendo aqui na Uniguaçu. Boa tarde, doutora.
Boa tarde. Nós estamos fazendo o segundo encontro interestadual de juízes e advogados do contestado, e a intenção deste evento é a capacitação de juízes e advogados que, na questão do novo Código de Processo Civil, que mudou totalmente, né? Em 2015 nós tivemos essa aprovação pelo Congresso e nós hoje temos que ter o conhecimento dessa ferramenta, porque os advogados e juízes trabalham em cima do Código de Processo Civil. Quem trabalha na área civil precisa muito saber todas as modificações, as teorias, a prova, todos os temas que nós vamos abordar, a justiça gratuita, os poderes do juiz, a fundamentação da sentença e seus precedentes, as tutelas de urgência e de emergência antecedentes, as verbas honorárias, a alienação judicial no novo CPC, que mudou muito também. Então, são todas essas questões que impactam dia a dia no trabalho tanto do advogado quanto do juiz. Como o juiz não pode decidir sem que o advogado peça, certo? Que aí ele vai dar uma sentença ultra petita, o advogado precisa se capacitar para saber o que pedir e como pedir. Então, essa é o nosso mote desse evento, sabe? É dar aos profissionais do direito essa ferramenta, que eles recebam o conhecimento, né? Recebam a teoria, para depois aplicar na prática em relação ao seu cliente ou ao seu opositor.
Nós temos também grandes nomes aí da advocacia do estado do Paraná que vieram especialmente para esse evento, né, doutora?
Sim, nós escolhemos juízes e desembargadores e advogados ligados à docência, né? Então, desembargador Kifuri é professor. Doutor Abelar, além de juiz, é professor. Doutor Rogério Cunha, além de juiz, é professor. Doutor Antônio de Carvalho, também, da mesma maneira, juiz e professor. Desembargador Cleiton, desembargador, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu estou aqui sem os currículos, né? Você está me perguntando, eu não estou podendo ter acesso, mas os advogados, todos da Escola Superior de Advocacia, os nossos também, juízes e desembargadores, todos ligados da Magistratura do Paraná. Então, assim, trouxemos a nata dos nossos juízes e desembargadores e advogados para poderem palestrar aqui para o nosso povo aqui de Nova Vitória, nossos advogados, estudantes de direito, juízes daqui, pessoal do Ministério Público também.
Diretamente da Uniguaçu, Luca Lister, professor Ferrari, professor União.
É isso aí, Baconelli, eu vou embora, mas amanhã é sexta-feira, dia internacional do Amanhã Palavra. Amanhã nós temos aquele quadro que tocamos todas as outras, né? Porque amanhã é sexta-feira, amanhã é o dia que eu entro dentro da garrafa e viro um gênio, né, gente? É verdade, fica agora com o Baconelli Show, ele vai comandar o programa Fim de Tarde, início de noite, eu volto amanhã, forte abraço, tchau, 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 tchau.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.